No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal prende homem que transportava mais de 100 quilos de mercúrio. Estiagem severa ameaça comunidades do Médio Solimões. Serviço de Vigilância Epidemiológica instala laboratório para diagnóstico de malária no Careiro. E fiéis devotos de Bragança recebem visita da imagem peregrina do Círio de Belém.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia é Notícia, falando que a Polícia Federal em Roraima prendeu nesta quinta-feira um homem que transportava mais de 100 quilos de mercúrio. A prisão aconteceu em Bonfim. As informações com Janaína Souza.
No decorrer da operação, foram encontrados aproximadamente 103 quilos de mercúrio escondidos em um veículo que ingressava no Brasil. O motorista foi preso em flagrante por contrabando e pelo transporte de substância tóxica nociva ao meio ambiente em desacordo com a legislação, sendo conduzido até a sede da Polícia Federal para os procedimentos de praxe e depois foi recolhido ao sistema prisional. Essa é a segunda grande apreensão de mercúrio que a Polícia Federal realiza esse ano na fronteira com a Guiana. No dia 5 de abril, a Polícia Federal apreendeu 120 quilos de mercúrio na mesma localidade. A apreensão culminou na deflagração da Operação HG-80, que cumpriu ordens judiciais na cidade de Bonfim, objetivando combater a importação ilegal de mercúrio. As atividades ocorreram no âmbito da Operação Libertação, que tem por objetivo promover a desintrusão da terra indígena Yanomami, em Roraima. Boa Vista, com informações da Polícia Federal em Roraima, Janaína Souza, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o período de estiagem severo tem ameaçado comunidades do Médio Solimões em Tefé, no Amazonas. Diante da redução alarmante no nível do rio e do lago Tefé, a prefeitura decretou situação de emergência. Os detalhes com Lies de Costa.
A região do Médio Solimões, mais especificamente o município de Tefé, no Amazonas, enfrenta uma grave crise hídrica. A estiagem, que se intensificou nos últimos dias, tem causado uma redução alarmante no nível do rio e do lago Tefé, levando a prefeitura a decretar estado de emergência. O decreto municipal autoriza a mobilização imediata de todos os órgãos municipais, bem como o Comitê de Gerenciamento de Crise, para atuar em conjunto com a Cáritas da Prelazia de Tefé e a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Segundo dados do Instituto Mamirauá em Tefé, o nível da água tem baixado em média 30 centímetros por dia, atingindo a cota 10. Em comparação, no auge da seca do ano passado, o nível chegou à cota de 4,5 e 4,6, como explica a Ian Fleischmann, pesquisador do Instituto Mamirauá e coordenador do Grupo de Pesquisa em Ciência e Dinâmicas Ambientais da Amazônia.
A situação é preocupante, de fato. O nível do rio, o nível do lago Tefé tem reduzido bastante. Nos últimos 7 dias, a gente teve em média 30 centímetros por dia de redução, de modo que agora a gente está aqui olhando para a régua que a gente mantém aqui no Instituto Mamirauá, a gente está na cota 10, mais ou menos. Ano passado a seca chegou na cota 4,5, 4,6. Então a gente está cerca de 6 metros ainda acima do auge que foi na seca do ano passado, por volta de 20 de outubro. O que preocupa é que falta 2 meses até o auge típico, né, da estiagem.
Embora a situação atual ainda não seja tão crítica, a proximidade do período mais seco do ano e a rápida diminuição do nível d'água acendem um alerta para as comunidades ribeirinhas, como destaca o pesquisador do Mamirauá.
É hora realmente de prevenção, de agir para dar uma resposta a essa emergência que já começa a se impor, com uma esperança de que a gente tenha, né, um repiquete, que a gente possa ter algum sinal mais positivo da chuva lá para as cabeceiras da bacia nos próximos dias. Mas o cenário de fato é preocupante e a gente tem que manter realmente essa situação de bastante alerta em relação aos impactos, né? As comunidades ribeirinhas precisam começar a se organizar para lidar com esses impactos que tem se imposto na região.
A Ian salienta que em Tabatinga, município vizinho, a situação é ainda mais crítica, com o nível do rio já bastante baixo. A expectativa é de que Tefé siga o mesmo caminho, caso não haja um aumento significativo nas chuvas.
Aqui em Tefé, a situação ainda não é tão grave quanto lá para Tabatinga, que já está bastante seco, mas caminha, né, para uma situação bastante preocupante com esse avanço da estiagem, com a redução bastante acelerada do nível do lago Tefé nos últimos 7 dias. A esperança é, de fato, um repique. repiquete. Né? A gente está vendo o início de um repiquete lá em Iquitos, no Alto Rio Solimões, em Tabatinga. Parece que vai ter o início de um repiquete, torcida que seja um repiquete grande que possa aliviar a situação para as populações da região.
Devido à estiagem, no início desta semana, a Defesa Civil do Amazonas iniciou o envio de ajuda humanitária para atender municípios das calhas do Alto Solimões e Purus, alcançando cerca de 43 mil pessoas. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E nesta quinta-feira, a capital de Rondônia bateu recorde com a pior qualidade do ar do país. Com a situação, voos tiveram que ser desviados para outras cidades e até cancelados. Confira com Raila Vereda.
Porto Velho amanheceu novamente com muita fumaça nesta sexta-feira, mas bem menos que ontem, quando o índice de qualidade do ar em algumas regiões alcançou quase 600 microgramas de material particulado 2,5 por metro quadrado, o que significa que o ar estava muito perigoso, deixando a capital rondoniense como a pior do país em qualidade do ar. De acordo com Caê Moura, gerente regional do CECIPAM, alguns fatores influenciaram para chegarmos a esse ponto. Mas as queimadas, especialmente no sul do Amazonas, são as maiores responsáveis.
O que nós temos observado é que, por conta da questão climática causada pelos efeitos do El Niño no ano passado e do aquecimento do Atlântico Norte, essa estiagem severa também favorece a maior ocorrência de eventos de fogo, de incêndios e queimadas. Dessa forma, a gente percebeu que aí na região do que a gente chama de Amacro, que é uma região que compõe os estados do Amazonas, do Acre e de Rondônia, principalmente o sul do Amazonas, ali próximo ao município de Apuí, houve um aumento muito significativo desses eventos de fogo nas últimas semanas e que essa fumaça acabam chegando aqui na região de Porto Velho. E aqui, por ser uma região muito dentro do continente, não tem corrente de ar suficiente para dissipar essa fumaça, então ela acaba se depositando aqui na nossa região.
E a tendência é piorar, diz o especialista.
A tendência é de piorar o quadro de estiagem e também o de queimadas e fumaça, pelo menos até o início de outubro. Não existe previsão de chuva para a região de Rondônia daqui até o final de outubro. O prognóstico, infelizmente, é esse. Na melhor das hipóteses, ali do segundo quinzena de outubro, a gente começa a ver alguma precipitação.
A densa fumaça que encobriu o céu de Porto Velho nessa quinta-feira causou transtornos na malha aérea. Três voos que tinham como destino a capital foram desviados para outros estados. E outros quatro que sairiam da cidade foram cancelados na madrugada. Diante da situação, o Ministério Público de Rondônia instaurou um procedimento administrativo para acompanhar e fomentar as ações de combate às queimadas e aos incêndios florestais no estado. Uma reunião está marcada para a próxima segunda-feira com a participação de representantes de diversos órgãos do estado e o Exército. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, caravana de direitos humanos reúne lideranças indígenas em Boa Vista.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Não desperdice água. Esse é um dos recursos mais importantes e frágeis do planeta. Feche torneiras, conserte vazamentos, não use mangueiras para lavar calçadas. Aproveite água de chuva.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Serviço de Vigilância Epidemiológica instala novo laboratório para diagnóstico de malária no Careiro, município localizado no interior do Amazonas. O novo centro deve também atender municípios localizados na BR-319. Anderlé Oliveira traz as informações.
O novo laboratório será instalado em uma área estratégica visando o monitoramento e identificação precoce dos casos. A instalação do laboratório faz parte do plano de ação para diagnóstico e combate morte da malária no Careiro. O gerente de Vigilância Ambiental, Davi Feitosa, explica que a instalação deste ambiente contribui para a eliminação da doença.
A gente vai instalar um laboratório agora aqui no final do Tupana, ali próximo da ponte, né, já divisa com os municípios ali de Manicoré e Borba, Beruri e Manaquiri, né, são ações que a gente entende que fazer a manutenção das ações e a gente ampliar as ações, a gente vai caminhar com certeza a passos largos para a eliminação da doença.
Feitosa explica ainda que neste momento a estratégia é necessária devido ao alto fluxo de pessoas nesta região.
Você instalar um laboratório diagnóstico proporcional, um diagnóstico precoce e oportuno para aquela população, principalmente considerando a BR-319, agora com o advento do processo de recapeamento, de revitalização da BR-319, a gente tem muita gente trabalhando ali, muitos trabalhadores. E tem pessoas que vão para o 400, que aí já é uma área mais distante, que tem transmissão de malária, e essas pessoas acabam vindo para a nossa área e acabam se acometendo da doença lá. Quando essas pessoas chegam, que a gente tem um laboratório diagnóstico próximo, a gente consegue já diagnosticar em tempo oportuno e não deixar que a gente tenha surtos da doença dentro do nosso território.
Além do laboratório, a coordenação de vigilância mantém técnicos que realizam as visitas periódicas e acompanhamentos e também ações de bloqueio com borrifação e instalação de mosquiteiros. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Caravana de direitos humanos reúne líderes indígenas em Boa Vista. Violência contra os povos indígenas e marco temporal são pautas desse encontro. Saiba mais com Felipe Gustavo.
A caravana de direitos humanos está sendo realizada em Boa Vista e segue até amanhã, sábado, dia 17 de agosto. Organizada pelo Comitê Chapiri, essa caravana integra a programação da Semana Social Brasileira das Pastorais Sociais e representa uma oportunidade crucial para dar voz às lideranças indígenas e dos movimentos sociais de Roraima. O evento contou com a presença de importantes lideranças indígenas, como o xamã Davi Copenaua, o vice-presidente da Rutucara, Associação Yanomami, Dário Copenaua e Júlio Iecuana, presidente da Associação Wanacedume Iecuana. Na abertura, os participantes foram recebidos com danças tradicionais e uma apresentação de uma poesia islã, abordando a violência contra os povos indígenas. Durante o evento, Júlio Iecuana destacou a persistência na luta indígena.
Aqui somos nós de novo, né? Como sempre falamos, ninguém cansa. Nós não estamos cansados de lutar, falar, andar, viajar. Ninguém está cansado. Porque ainda tem os povos indígenas. Ainda tem nosso povo para proteger. Tem um território, tem uma floresta para proteger. O senhor da floresta, nasci na floresta, né? E nós temos conhecimento.
Já o vice-presidente da Rutucara, Associação Yanomami, Dário Copenaua, lamentou que, apesar de tantos anos, os mesmos problemas continuam sendo discutidos, demonstrando a ineficiência das autoridades em resolver essas questões.
Como nós indígenas, né, a gente sempre fala, às vezes eu me, assim, autoanalisando, e a mesma fala a gente está discutindo sobre as reuniões. A gente está falando quase 525 anos sobre as nossas conversas. Não muda nada. Sempre a gente fala violação, sempre a gente fala demarcação, sempre a gente fala projetos com violação de direitos povos indígenas.
Com a pouca ajuda das autoridades, o xamã Davi Copenaua ressaltou que os indígenas estão lutando sozinhos.
A gente, a autoridade, não está atingindo por nós, não está ajudando por nós, certo? Nós estamos se virando, nós estamos assim, pensando para a gente falar entre nós, para pensar junto, caminhar junto. Como nós somos guerreiros, nós somos lutas guerreiros.
E vale ressaltar que o evento acontece na Casa de Caridade, no Centro da Caridade, e é aberto ao público em geral, e não requer inscrição prévia, além dos depoimentos das três lideranças indígenas. A programação também conta com atividades direcionadas a participantes dos movimentos sociais, sociedade civil organizada e lideranças indígenas e comunitárias de Boa Vista.
Música.
Solimon, Tio Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Primeiro Festival Cultural do Pai Lago Grande em Santarém reforça a cultura e identidade do território. A programação que acontece neste sábado na comunidade de Murui vai contar com apresentações artísticas e culturais da região. Acompanhe com Daniela Pantoja.
A Federação das Associações de Moradores e Comunidades do Assentamento Agroextrativista da Gleba Lago Grande, a FEAGLE, o coletivo Guardiões do Bem Viver e demais parceiros promovem neste sábado o primeiro Festival Cultural do Pai Lago Grande com o objetivo de reforçar a cultura e identidade do território. A programação inclui participações artísticas e culturais realizadas por grupos e coletivos de dança e segmentos culturais atuantes nas regiões do Lago Grande, Arapiuns e Arapixuna, pertencentes ao Pai Lago Grande. Para isso, foi publicado um edital para a escolha desses grupos. De acordo com Marlon Rebelo, que faz parte da diretoria da FEAGLE e do coletivo Guardiões do Bem Viver, a realização do festival surge a partir dos momentos de assembleias do Conselho Deliberativo, no qual tem um plano estratégico da federação em que se reforça a importância do extrativismo, agricultura familiar, a dança e a culinária desenvolvida no território. A proposta, então, visa mostrar toda essa diversidade cultural e identidade do Pai Lago Grande.
A proposta de realização do festival, ela surge a partir dos momentos de assembleias do Conselho Deliberativo, né? O primeiro festival cultural do Pai Lago Grande, ele está no plano estratégico da FEAGLE, onde nós, como diretores e o Conselho Deliberativo também, que é quem decide as ações onde a gente vai fazer, surgiu a ideia de fazer esse primeiro festival, né? Onde, a partir do extrativismo, da agricultura familiar, da dança e da culinária, pudéssemos mostrar a nossa cultura e identidade que nós temos dentro do território, né? E esse festival, esse ano, ele está incluso todas as três regiões que fazem parte do território, Arapiuns, Arapixuna e Lago Grande. Tanto é as apresentações que irão se apresentar, né? Tanto de carimbó, quanto na categoria de quadrilha e tribal, né? Danças indígenas, estão todas contempladas com as três regiões.
Outro fator destacado por Marlon é a ampla participação e empenho dos grupos inscritos, nos quais eles mesmos se mobilizaram para a logística e demais recursos.
O bom é que a gente vê o empenho desse povo, eles mesmos conseguindo o seu transporte, conseguindo recursos para investimento nas danças, porque nós, quanto federação, conseguimos até então recursos somente para a realização do festival e não para aplicar ainda nos grupos das apresentações. Mas é algo que a gente quer trabalhar, né? A gente não conseguiu recurso com a Secretaria de Cultura de Santarém, simplesmente a Secretaria de Cultura de Santarém nos despachou na quinta-feira, né, em cima da hora, dizendo que não poderia ajudar. Primeiro se comprometeu e depois se descomprometeu.
Marlon reforça ainda a parceria das organizações e a expectativa para a realização desse primeiro festival.
Então, a expectativa desse povo que está se preparando para isso, que está se mobilizando caravanas para chegar até a sede da FEAG e vai acontecer o festival, isso é lindo de se ver para nós, quanto coletivo FEAG, que estamos realizando, né? Mas sem esse povo, a gente não conseguiria realizar. Então, com tudo que a gente conseguiu, né, os apoios do Projeto Saúde e Alegria, o INCT, Tapajós de Fatos, Projeto Saberes, também Sapopema, a Fase Amazônia e outros que conseguiram também nos ajudar, né?
O primeiro festival do Pai Lago Grande será realizado à noite, a partir das 19h30, na sede da FEAGLE, localizada na comunidade de Murui. Neste sábado também acontece, anteriormente, a Assembleia da Federação e a Feira da Agricultura Familiar. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Jornal Amazônia é Notícia.
Paróquia de Santo Antônio, em Balsas, no sul do Maranhão, realiza encontro para encerrar a Semana Nacional da Família. Eane Silva tem as informações.
A família é o lugar por excelência para construirmos a amizade e a convivência social. Nela, aprendemos o amor abnegado, a confiança e o apoio que só uma amizade verdadeira tem. O próprio Jesus falou, abre aspas, ninguém tem amor maior do que aquele que dará vida pelos seus amigos, fecha aspas. Citação do Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 4. Precisamos cuidar das nossas famílias. Com esse intuito, a paróquia de Santo Antônio de Balsas realiza hoje, às 19h30, um encontro com a pastoral familiar no Salão Paroquial para o encerramento da Semana Nacional da Família, com assessoria de Dom Valentim, bispo de Balsas.
A família e a amizade é o tema da Semana da Família deste ano. Importante as várias dimensões da família a partir da raiz da amizade, diálogo conjugal, crescer na amizade, a harmonia da fraternidade com todas as coisas, todos os lugares e papéis a serem vividos na família partem daquilo que é fundamental, a amizade, o amor, a ternura, a partir de Jesus, que é o grande amigo de todos nós.
Com informações da Rádio Boa Notícia, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Devotos de Bragança recebem a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A programação acontece neste final de semana. A reportagem é de Jota Bahia.
Neste fim de semana, os devotos de Nossa Senhora de Nazaré, em Bragança, ficarão mais próximos da imagem peregrina do Círio de Belém. A programação começará às 15 horas deste sábado com a descida de helicóptero no campo do Clube Paroquial, no bairro Padre Luiz, e em seguida, uma carreata conduzirá a imagem no carro Berlinda até a Igreja de São Benedito, no centro histórico do município. Depois, haverá visita ao sobrado Vitória Charme Hotel, em frente à Praça Antônio Pereira, finalizando com a procissão luminosa às 18 horas, que conduzirá a Santa até o Palácio Episcopal para a celebração da Santa Missa Campal. A partir das 20 horas, a Santa ficará na Catedral do Rosário para a visitação dos fiéis até as 21 horas e 30 minutos. Neste domingo, a partir das 7 horas da manhã, a imagem ficará no Museu de Arte Sacra, permanecendo dentro de sua antiga berlinda, até as 10h30, quando ocorrerá o encerramento da visitação em Bragança. Robson Martins, proprietário do Hotel Fazenda Vitória, localizado no município de Taquateua, é um dos patrocinadores do Círio de Belém e ganhou a oportunidade de receber a imagem em seus empreendimentos.
A nossa família, ela desde, a minha mãe é muito religiosa e desde sempre a gente tem muita fé, né? A fé move aí nossa família 100%. Somos muito ligados, tanto a minha família antiga e a minha família, meus filhos, todos os domingos estamos na missa e somos muito devotos da Virgem Maria. E aí, nunca imaginamos esse momento. Se você me perguntar, você imaginava isso um dia? Jamais. Receber a Santa na nossa casa? Jamais. Então, é um momento único, é um momento que parece que ela está dizendo assim, eu vim te abraçar, porque a gente passa com muitas dificuldades e, de repente, a gente tem esse momento pertinho dela. E aí ela vem aqui e eu quero dividir isso com toda a cidade de Bragança. Eu quero que todo mundo de Bragança venha para a rua, ver ela de pertinho, porque lá em Belém todo mundo sabe a magnitude do Círio de Belém. E nós vamos trazer um pouquinho disso aqui para Bragança.
A Santa Peregrina, que percorre as ruas de Belém, é a segunda imagem, porque a primeira, confeccionada em 1968, a pedido de Dom Miguel Maria Jambelli, então pároco de Nazaré, encontra-se no Memorial de Dom Eliseu, no Instituto Santa Teresinha, em Bragança. A imagem que chegará a Bragança neste fim de semana passou a ser utilizada no Círio de Belém a partir de 1969. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
Brasil e Amazônia incluída entram em período de caçada aos votos de milhares de eleitores e eleitoras. São 2 meses em que os municípios Centenas de promessas são espalhadas pelo rádio, Instagram, telefone, panfletos e visitas com abraços carinhosos dados a eleitores e eleitoras em todos os municípios da nossa região. Até parece que nossa Amazônia vive uma democracia libertadora. Mas será que vale a pena acreditar onde, por exemplo, um vereador do município de Santarém, no Pará, recebe hoje 14 mil reais de salário para trabalhar 4 dias por semana, ignorando os problemas de saneamento básico da cidade? Quando uma professora municipal, trabalhando semana toda pela manhã e à tarde, recebe um salário de 7 mil reais, faz sentido essa democracia? Pode-se imaginar quanto recebe uma professora municipal em Humaitá, em Abaetetuba, ou em Balsas, no Maranhão, ou em qualquer município do Amazônia? Fará sentido uma Câmara de Vereadores com 21 vereadores? Um prefeito que não resolve um aterro sanitário a preservar o cuidado ambiental? Mas se essa é a democracia que nós temos, como fazer nesta próxima eleição de outubro para prefeito e vereadores escolher gente mais capaz de melhorar as vidas de nossos e de nossas vizinhas? Votar nulo e votar em branco não soluciona a questão. Então, como valorizar o voto? Como cidadãs e cidadãos honestos e honestas, conscientes de nosso dever de fazer algo para melhorar a democracia amazônica, precisamos procurar agulhas nesse palheiro municipal onde vivemos. Eis algumas pistas para achar a agulha certa para prefeito ou prefeita, vereador ou vereadora, mais comprometido ou comprometida com os direitos de nós moradores municipais. Quando se ouve a propaganda dos e das candidatas, temos o dever de investigar o que que ele e ela fazia nos anos passados pelo bem dos moradores. Pertencia a algum sindicato, alguma associação de bairro? Já lutou contra agrotóxicos, contra garimpos? Se no passado ocupou algum cargo público, vereador ou vereadora, secretário ou secretária municipal, qual melhoria das comunidades ele ou ela lutou para conseguir? Se nada fez pelo bem comum, deve ser riscado, riscada do seu voto, eleitor, eleitora. Não adianta fazer promessas agora. Votar em jovens que antes não foram vereadores ou prefeitos talvez seja o início de solução. Além disso, só temos que continuar pressionando após as eleições. Como diz o ditado, político e feijão duro, só com muita pressão. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4028 do Jornal Amazônia é Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Raila Vareda, Felipe Gustavo, J. Bahia, Liege Costa, Eanes Silva, Daniela Pantoja, Anderleia Oliveira. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdoamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.